noticiário.
Domingo fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe fala a verdade, edição de segunda-feira, 13 de maio de 2024, com os seguintes tópicos. Ministério do Turismo quer modelo de financiamento mais facilitado para operadores do ramo.
O turismo no financiamento.
Ministério dos Transportes vai requalificar e modernizar faróis de ajuda à navegação marítima.
Projeto de requalificação e modernização dos faróis.
Mototaxistas do Namibe paralisam sua atividade para exigir governo aprovação da proposta de aumento de preço.
Poderíamos avançar também com uma paralisação.
No Tombo, naufrágio de embarcação de pesca artesanal causa um morto.
Éramos 7 marinheiros.
Pragas afetam mais de 30 mil campos agrícolas no Cunene.
22.800 lavras foram atacadas.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques, eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O ministro angolano do Turismo assegurou muito recentemente no Namibe que vai levar ao debate da equipa econômica do governo a reestruturação do modelo de financiamento de linhas de crédito no país, visando facilitar a adesão dos operadores do ramo ao processo. Mário Daniel deu essa garantia no término do seu périplo de 5 dias ao Namibe, que o levou a conhecer o potencial turístico da província.
O tema do financiamento à atividade dos operadores turísticos foi um dos grandes resultados que nós obtivemos da auscultação que fizemos aos operadores no encontro que fizemos questão de manter com eles cá. Tivemos um encontro muito proveitoso em que os operadores manifestaram aquilo que são as suas grandes necessidades. E o que nós notamos é que o apoio que tem sido dado à economia em geral, por via dos vários instrumentos que estão criados, tem sido pouco aproveitada no segmento do turismo. Refiro-me com particular destaque às facilidades de crédito ao abrigo do denominado Aviso 10. E nós vamos levar essa preocupação à equipa económica no sentido de se reestruturar o modelo de financiamento e assim passarmos então a ter também o turismo no financiamento que é disponibilizado à economia. O trabalho que tem de ser feito no âmbito do turismo é um trabalho que envolve várias áreas da nossa ação governativa. Do ponto de vista da cadeia de valor, o turismo está no fim. Antes do turismo existe um país, não existe um país para os turistas e um país para os nacionais. O que nós temos para nós nacionais é o que é aproveitado para os turistas. Então, quer dizer que as estradas que existem são as estradas que vão servir o turismo. Até as telecomunicações que existem são as telecomunicações que vão servir o turismo, a energia, as águas, etc, etc. De qualquer modo, existem ações que não dependem só dos outros setores, ações que dependem mesmo do setor do turismo, de uma melhor estruturação da cadeia de valor, de uma melhor preparação da oferta turística.
Ministro angolano do Turismo, Márcio Daniel, no término da sua visita de trabalho ao Namibe. O Ministério dos Transportes tem em carteira projeto de requalificação e modernização de faróis de ajuda à navegação marítima no Namibe. Segundo o capitão do porto do Namibe, Kamata Shiyama, que revelou esta informação à Rádio Pública a quando da sua recente visita ao Farol de Santa Marta, na comuna piscatória da Lucira. O projeto inclui a formação de recursos humanos.
Consta do projeto do Ministério dos Transportes, o projeto de requalificação e modernização dos faróis por completo, que vai do capital humano, que é a formação para poder operacionalizar os próprios meios de farol, para que os navios que guiam-se em função dos mesmos faróis possam atingir os seus portos, destinos e de segurança.
Entretanto, foi instituída uma comissão multissetorial que vai trabalhar na implementação do referido projeto, segundo assegurou o presidente do Conselho da Administração do Porto do Namibe, Nazaré Neto.
Nós criamos uma comissão composta por técnicos do Porto, da Capitania e da Administração Comunal, no sentido de voltarem aqui para fazerem um levantamento mais profundo e começarmos a dar solução aos problemas que existem.
Porto do Namibe cria a Comissão Multissetorial para a implementação do projeto de requalificação e modernização dos faróis de ajuda à navegação marítima. Os mototaxistas do Namibe decidiram paralisar a sua atividade hoje, segunda-feira, 13 de maio, para exigir ao governo a aprovação da sua proposta de nova tabela de preço. Walter Mavando, presidente da Associação dos Mototaxistas do Namibe, alega como justificação o cancelamento da subvenção do preço de gasolina e o custo dos acessórios de motorizadas.
Nós estamos também tristes em saber que os taxistas do jeito que estavam a ser tratados, e nós, como estamos na mesma esteira aí na estrada, então por isso que nós também estamos à espera do devido deferimento hoje, e se também não se pronunciar, então poderíamos avançar também com uma paralisação. Nós temos que estar ciente que já temos um feedback da população e a população já está ciente dos preços, porque nós estudamos o mercado e vimos que eles também estão envolvidos, porque pela situação que o país está a enfrentar, principalmente o Namibe, temos o cancelamento da subvenção, estamos a falar do fator, os acessórios, e depois também há muitos mototaxistas que trabalham com mota dos terceiros, e isso acaba por ser um problema mesmo sério. E daí, como representante desta classe, também não poderia ficar de fora, porque eu todos os dias vou me deparando com os taxistas e com os mototaxistas, e eles vão sempre procurando saber, afinal de conta, qual é a solução, como é que está a decorrer o processo, porque até hoje não recebi nenhuma notificação para poder esclarecer depois desse cancelamento, e assim nós estamos só e não tenho resposta. Então a única forma é mesmo de nós paralisarmos.
Walter Mavando, presidente da Associação dos Mototaxistas do Namibe. Os seus associados paralisaram hoje a sua atividade para exigir ao governo a aprovação da sua proposta de nova tabela de preço. Uma embarcação de pesca artesanal, denominada Maravilha, naufragou ao meio da semana finda nos mares do município do Tomboa, província do Namibe, com 7 pescadores a bordo, segundo a rádio pública local. O incidente marítimo ocorreu na zona da Baía dos Tigres, onde o exercício da atividade de pesca está proibida por lei. Paulo Luciano, um dos sobreviventes, conta como o sinistro aconteceu.
Éramos 7 marinheiros. Nós já nossa pesca é na Baía dos Tigres. Então, chegando para a entrada da baía, então nos avaria o motor. O capitão mandou encorar a fatecha, arreamos e dormimos. Então, chegar lá para as madrugadas, lá para as 5, queríamos para meter o motor a trabalhar para avançar para frente. Então, o motor se variou, não pegou. Então, esperamos. Terça-feira, quarta, nada. Então, chegando quinta-feira, lá para 17h30 desta semana, o mar é bravado. Então, nos arrebenta a fatecha. Daí, então, fomos à garra.
Feliciano Paulo, mestre da referida embarcação, conta as circunstâncias em que ocorreu o incidente que vitimou mortalmente o seu irmão, Manuel Gamboa Caluiombo, que era contramestre, cujos restos mortais encontram-se na morgue do Hospital do Tomboa.
Na quinta-feira, o ferro arrebenta às 16 horas.
E a Angola que nos aguenta.
Ainda não temos mais como fazer. Pai, mas não, o Brasil nem fazer. Eu, como mestre, fiquei ainda na chata com a de mandar motor. Esse é o falecido do meu irmão. Então, nós dois, como ele, não encontramos de mandar motor. Metemos dentro, amarramos, aí é na passata. Mas os outros homens já saíram, já estão nados, porque já estamos na costa. Mas já até chegou água. Só pulei, só assim, e eu estou na água. Assim já não estou, já mais o irmão não saiu na jata. Mas depois também o caçule saiu, então a jata estava sozinha. Não dá para onde foi o rapaz, já o lado dos cabos, já da jata. Então os cabos que amaram o caçule, e não conseguiu mais nadar, é que mata o caçule.
Uma embarcação de pesca artesanal, denominada Maravilha, naufragou no meio da semana finda, nos mares do município do Tomboa. Uma semana depois de uma outra embarcação ter naufragado com 5 pescadores a bordo, ainda desaparecida. 30.150 campos agrícolas familiares dos municípios de Umbaja, Carrama e Curoca, na província do Cunana, ficaram afetadas pelas pragas da lagarta militar e a matrindinde durante a campanha agrícola 2023-2024. Edson Fela completa esta informação.
Os dados foram avançados na semana finda à Angopa pelo Gabinete da Agricultura, Pecuária e Pesca, por ocasião do Dia Internacional da Sanidade Vegetal, assinalada este domingo 12 de maio. De acordo com o relatório fitossanitário da província, 22.800 lavras foram atacadas durante o ano agrícola nas comunas de Macupi, Iumbi, Umbanja, com prejuízos avaliados em 20 a 30% dos cultivos. Já no município do Curoca foram contabilizadas 7.200 lavras, enquanto Carrama registrou 150 campos agrícolas devastadas pela lagarta militar, causando prejuízos na ordem dos 40% nos cultivos semeados nos meses de novembro e dezembro e 90% do cultivo de janeiro a fevereiro. A fonte salienta que a lagarta militar é a que mais prejuízo causou aos cultivos de maçango, maçambala e milho em toda a extensão da província, com maior incidência nos municípios do Curoca e Carrama. Aponta a sanidade vegetal como um dos temas mais importantes da atualidade, visando aumentar a consciencialização e cumprir a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.